Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, né? É uma alegria a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa missão, né? Tanto na área como vereador, né? E agora também numa pessoa que acredita mais na cidade, né? Sempre, como se diz, eu estava com o meu consultório somente aqui na cidade. E a gente está evoluindo, né? Investindo na cidade, porque a gente acredita, né? No potencial da nossa cidade. Então 2022 foi um ano de mudança, foi um ano de transformação, foi um ano de muito trabalho. Eu sei que muitas pessoas criticam, né, o trabalho do vereador, falam: ah, vereador não faz nada. Quem acompanhou esse ano de 2022 viu que nós tivemos muitas sessões, nós apresentamos muitos projetos, nós discutimos muitas coisas, tudo pensando no quê? No bem da nossa cidade.
Entrando nesse assunto, Eduardo, a gente sabe que você falando do trabalho do vereador, se a gente colocar na ponta da caneta o tanto de semana com o tanto de sessões que teve extraordinária e também ordinárias, dá duas sessões por semana.
É, então, o pessoal tem o hábito de dizer, né, que vereador trabalha uma vez só por semana. Ah, só vai lá e é para receber. Não, não é diferente. É aquele que quer fazer dessa forma até consegue, mas aquele que quer fazer a coisa valer, e não é só as sessões, são as visitas que nós temos que fazer, o nosso WhatsApp que não para, são os pedidos que nós temos que fazer. Eu costumo dizer, Zé Lúcio, que, por exemplo, os requerimentos, os projetos, não saem só da minha cabeça, eu não sou um iluminado, não existe essa pessoa. O que que isso surge da onde? Surge da preocupação da população. A população nos procura, e é muito gostoso você estar andando agora na cidade e ter esse feedback da população. Pô, Eduardo, eu acompanho a sessão, eu gosto da sua forma como você atua, porque não tem esse negócio de estar num cabresto, não. Por exemplo, em 2021, eu era o líder do prefeito.
Eu ia te questionar
depois
isso agora, Eduardo.
Eu saí de ser líder, por quê? Porque eu não concordava com algumas coisas. Você sabe da minha luta, por exemplo, contra o projeto de extrema urgência. Eu acho um absurdo isso. Eu acho que a prefeitura tem que ser programada, entendeu? Eu não concordo com extrema urgência. E isso já está claro, entendeu? Agora, indo para a mesa, vou lutar ainda mais para evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque muitos projetos que são votados de extrema urgência, ou como eram votados na época que eu fui a primeira vez vereador, depois não eram colocados em prática. Por quê? Porque muitas vezes vem naquela afobação e muitas vezes sai errado.
Agora, Eduardo, até mesmo nessa sua luta, né, dessa questão da extrema urgência, você também coloca outros pareceres dentro da Câmara Municipal, que até mesmo gera polêmica, né? Quem está lá dentro da Câmara pode visualizar isso. Ou seja, é um pensamento de vista, né, ou seja, um pensamento, né, que você tem, que acaba as pessoas se omitindo até mesmo de, ao invés de concordar com você, fica meio com medo de levar. Como
pessoas,
que seria isso?
Lúcio, vou falar a verdade para você. Eu, desde o meu primeiro mandato, eu entrei na política, vou até fazer um pequeno resumo. Eu entrei na política em agradecimento a tudo aquilo que Bandeirantes me fez. Quem conhece a minha história sabe que quando eu cheguei em Bandeirantes, até cheque devolvido eu estava. Entendeu? Eu fiz um ano de exército, depois tentei ficar em Curitiba. O meu amigo, que eu falo que aquele foi amigo mesmo, ele falou assim: Eduardo, volta para Bandeirantes, porque você vai ganhar um salário menor, porém o custo de vida vai ser menor. E você vai crescer. E foi graças a uma informação dele, deste amigo que eu morava com ele, o Arnaldo, que eu agradeço todo dia, eu voltei para Bandeirantes e Bandeirantes me acolheu. Bandeirantes me acolheu. Tive, a primeira pessoa que confiou em mim foi a dona Carlota, entendeu? Me deu um emprego no antigo Copercana. Depois a Damiana me chamou para ser dentista. Depois fui a Santa Amélia, depois comecei com o meu consultório e as coisas foram encaixando. E eu acho que eu precisava dar uma contribuição para o meu município. Por isso essa questão do meu embate. Eu acho que as coisas têm que ser certas de todas as formas. Entendeu? Não tem esse negócio lado do prefeito contra o prefeito. A coisa é certa? É certa, pronto, acabou. Ela é pronta, ela é certa para o prefeito ou contra o prefeito.
Então você acha que na Câmara Municipal hoje não tem lado, ela tem a sua legislatura?
Hoje a Câmara é diferente da primeira vez que eu participei. Hoje você não sabe as votações. O Serginho deve estar escutando a entrevista e ele vai lembrar que o Serginho, todas as vezes que ia para a votação, ele já sabia o placar. Hoje você está lá, você não sabe o placar.
É uma incógnita.
Porque eu sempre fui dessa forma, entendeu? Eu não vou mudar. Enquanto eu estiver na política, até muitas pessoas falam assim: ah, Eduardo, a sua vida na política é curta, porque você tem um pensamento e vai defender ele. Eu vou defender ele até o final. Por quê? Porque não importa você ser vereador, não importa você ser dentista, se você perder, para mim, o mais importante, que é perder o céu. Entendeu? Eu entrei na política para fazer uma política diferente. Se ela não acontece, não é culpa minha. Eu luto para que ela continue sempre sendo diferente.
Agora, Eduardo, a gente sabe que durante esse ano aí teve várias votações aí, digamos, desse mandato, podemos dizer dessa forma, não somente deste ano de 2022, mas sim desse período aí, várias votações polêmicas, né? Inclusive aí até mesmo vacinações, enfim, todas as polêmicas que o vereador doutor Eduardo acabou se passando. Mas superado tudo isso que é importante, né? Essa divergência de ideias tem que ter, senão não é política, né?
Não, com certeza, Lúcio. Algumas coisas, você tocou num assunto que até me gerou um pouco de desgaste na cidade, mas eu não volto atrás, porque eu estudei sobre aquilo, entendeu? Ontem eu conversava com uma amiga minha, que é minha sócia, e ela falava que a mãe dela teve Covid e a menininha dela tem 3 meses. 3 meses não, 2 meses, entendeu? E teve Covid sem vacinar. Entendeu? Então tá aí, mas não vamos colocar mais polêmica nisso. Eu estudei sobre isso, entendeu? E tenho o meu ponto de vista. Se alguém mudar o meu ponto de vista, eu falei até para o secretário de saúde e até para o prefeito. Se vocês me provarem que é melhor vacinar, vocês têm total liberdade. Vocês podem ir na minha casa, pegar minha filha e vacinar. Agora me provem primeiro. Mas foram outros assuntos polêmicos. E a política é assim mesmo. Você não pode fugir da polêmica. Você tem que enfrentar, mas com o quê? Com subsídio. Você tem que estudar, buscar, conhecer, entendeu? Lutar. Para quê? Para que você possa argumentar de uma forma. Foi para o plenário, teve a discussão, você perdeu? Ótimo. O que acontece no plenário, fica no plenário. Acabou.
Essa transparência que é importante, né? Não. O que acontece ali, fica ali, depois ali fora. Muitas vezes as pessoas até confundem, né, Eduardo? Isso. Ah, mas ela tá se batendo ali, daqui a pouco tá todo mundo se trocando ideia, mas é a política é assim. Isso. Ali tem que ser assim, né?
Você não é inimigo da pessoa.
Só tem divergência de ideias.
Pode ser que algumas pessoas não gostem do meu jeito de ser na política. Entendeu? E isso pode criar algumas coisas. Mas da minha parte eu não tenho inimigo. Isso prova que até, como eu era criticado muito no primeiro mandato, as pessoas que fizeram parte do primeiro mandato estão vendo que o Eduardo é o mesmo. Independente de quem seja. Ah, mas agora o candidato foi o candidato do Eduardo que ganhou, foi que eu apoiei. Mas mesmo assim eu dou trabalho. Por quê? Porque tem coisas que eu não concordo, entendeu? Tem muitas coisas que eu não concordo com a administração. E eu sou até a primeira vez que eu votei como líder do prefeito contra um projeto do prefeito, falaram, mas você é louco. Eu falei, não, eu sou eu. Se a pessoa me quer desse jeito, é desse jeito. Entendeu? Eu brinco até quando eu fui casar, o padre ainda falou para minha esposa, né? Mas você vai casar com o Eduardo é meio polêmico, né? Não, o que é certo, entendeu? Independente de variantes. É esse que é o posicionamento. Porque eu sigo Jesus Cristo. Jesus Cristo diz o seguinte na palavra dele: eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. Então é isso que tem que ser.
E 2023, qual a expectativa do vereador, empresário, para a nossa cidade? A gente teve agora hoje, também pela manhã, falando sobre o censo, né? Demográfico, Bandeirantes perdeu um pouquinho da população, né? Eu que amo Bandeirantes, você como vereador com também certeza. Ama a nossa cidade, fica um pouco tanto quanto entristecido, tendo em vista que nós queremos que nossa cidade cada vez mais cresça, né? Mas 2023, Eduardo, o que você acha que pode fazer para melhorar a nossa cidade, melhorar esse censo demográfico na próxima vez aí, trazer mais recursos, trazer mais empresas, enfim, agora é com você a expectativa aí para 2023.
Não, como empresário a gente espera que a cidade cresça, porque a gente investe nela, e eu falo, até comento com as minhas meninas lá em casa: pai, mas por que você sai tanto de casa? Eu brinco com elas e falo assim: o pai sai hoje porque o pai não quer que você saia lá na frente. Porque todo pai quer os filhos perto. E a gente tem que investir. Eu espero que o prefeito tome umas atitudes melhores do que foram tomadas nesses 2 primeiros anos. Porque, sinceridade, eu não estou contente. Entendeu? Já falei para ele isso abertamente. Então, por isso que eu falo aqui, ó. Tem que ser transparente.
E você tem essa relação com o prefeito muito próxima, né, Eduardo?
Eu sou amigo dele de igreja, sou amigo pessoal e somos amigos políticos. Mas se ele não tomar algumas iniciativas, vai ficar difícil. Entendeu?
Em quais sentidos essas iniciativas?
Ele tem que mexer, ele tem que mudar. Nós estamos vendo a prefeitura andando muito lenta. E a prefeitura tem condições de acelerar. Porque aquele ditado, quando você está acabando a gasolina, aí você diminui o pé. Mas quando você tem muita gasolina, você tem que acelerar. E hoje a prefeitura se encontra numa boa quantidade, que a gente fala gasolina, no caso, é dinheiro. Então eu vejo que a prefeitura pode melhorar, entendeu? Ela pode ter algumas coisas fazendo com mais rapidez, cobrar mais, principalmente dos comissionados, entendeu? Os funcionários estão dando a sua função, mas hoje nós precisamos cobrar mais dos comissionados. Eu sempre dizia isso até quando fui candidato a prefeito. Da mesma forma que eu sou cobrado, eu acho que o meu secretário tem que ser cobrado. E se ele não está desenvolvendo, ele tem que sair. Como diz a música do lado do Pega o Seu Banquinho, né? E sai de mansinho, fazer o quê? Se você foi dada a oportunidade para você e você não está desempenhando, você tem que... Eu acho que você teria que ser honesto ao ponto de dizer assim, ó, a minha pasta não está andando, então eu vou pedir para sair. Agora, como muitas vezes as pessoas não querem fazer, porque muitas vezes acomodam, o prefeito tem que fazer isso. É isso, eu já falei para ele várias vezes. Porque caso não faça isso, se torna complicado 2023. Isso é reflexo o quê? Isso é reflexo daquela paralisação que nós tivemos lá atrás. Entendeu? Essa diminuição do censo. Nós tivemos um tempo sem aumentar IPTU. Nós tivemos uma administração que foi parada. E agora nós temos uma administração que, modestamente, ainda está parada. Entendeu? Já se passaram 2 anos e eu esperava um pouco mais. Entendeu? Principalmente em atitudes. Entendeu? Eu não tenho por que dizer... Ah, mas você é contra o Jael? Não, eu não sou contra o Jael, eu não fui contra. Na época que era o Celso, o prefeito, nunca fui contra o prefeito. Eu só quero que a coisa seja transparente e que a coisa aconteça. Simplesmente isso. Eu acho que é a obrigação de quem está no cargo público é torcer e lutar quanto mais. Para quê? Para que empresas venham, para que as lutas aconteçam. Eu quero que ele invista mais, por exemplo, na Secretaria de Indústria e Comércio. Para quê? Para que a gente tire esse parque industrial. Isso aí já virou uma novela. Está virando uma novela de novo. Já se foram 2 anos. Então tem que ter empenho, tem que ter empenho dos deputados, tem que cobrar. Por exemplo, eu cobro dos meus deputados. Cobro mesmo. Pode ver. E eu tenho uma grata satisfação do quê? Deles me atenderem rapidamente. Ontem mesmo nós conseguimos resolver um caso. Entendeu? Mesmo... Nesse intervalo de Natal, Ano Novo, um caso de um paciente que estava precisando de um internamento urgente por um caso de câncer, entendeu? Eu acho que isso é a vida do político. Eu falo para minha esposa, é desgastante, tem dia que você está estressado, tem dia que você está... Mas o fato de você poder ajudar um ser humano, ele te renova as forças, entendeu? É isso que eu espero de 2023. Eu espero que a Câmara, hoje, com a nova... estando na mesa diretiva... Eu espero que a gente coloque mais determinação e mais responsabilidade para que o Executivo possa dar mais valor à Câmara Municipal. Eu acho que a Câmara precisa desse valor. Já que somos um poder, nós precisamos mostrar verdadeiramente que temos esse poder e não ficar curvado como nós estamos vendo acontecer. Entendeu?
Eduardo, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Operação Cidade. Colocamos a Rádio Cabiúna aí à sua disposição e um feliz 2023 aí. Ótimo trabalho aí como vereador e também nessa perspectiva de empresário que possa cada dia mais melhorar e trazer, angariar empregos para a nossa cidade, é o que todo mundo espera, né?
Opa, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de a gente fazer um pequeno resumo do nosso trabalho aqui, da nossa luta, e para que a população vá conhecendo, né? Quem é o Eduardo, entendeu? Eu não sei até quanto estarei na política, mas enquanto eu estiver na política, eu tratarei a política da forma mais séria possível. Na minha visão, chega de politicagem. O que nós precisamos é de políticos compenetrados e empenhados em fazer o bem para a comunidade. Política é isso, você fazer o bem para a sua comunidade. Isso vocês sempre terão, enquanto eu estiver na política, do doutor Eduardo. Esse é meu empenho, entendeu? E agora, mais ainda, né, já era empresário com o consultório, agora com os outros empreendimentos aí, é querer que Bandeirantes cresça sempre mais e que se desenvolva, para que Bandeirantes possa ser aquele polo que sempre eu escutei desde criança. Eu venho escutando isso aí. Bandeirantes é um polo, Bandeirantes é um polo. E já passou administrações e administrações e administrações, e isso não se tornou realidade. Então nós precisamos fazer com que isso se torne uma realidade. Que possamos pedir a Deus que nos dê sabedoria, paciência, força, coragem e principalmente determinação para fazermos Bandeirantes ocupar o lugar que ela precisa ocupar. E um feliz 2023 para todos nós. E pode ter certeza que doutor Eduardo nunca faltará empenho para trazer o melhor para a nossa comunidade.